Para alguns, é uma sociedade secreta envolta em profundo mistério. Para outros, é um grupo iniciático que promove a fraternidade entre os seres humanos. Mas para muitos, é uma rede de homens de negócios e conspiradores com interesses próprios. Os maçons cultivam o mistério, o que gera suspeita. Este contexto de suspeitas explica por que a imagem que temos da maçonaria é tão caótica. Cavaleiros templários, Rosa Cruzes, alquimistas e outras tradições místicas são todas usadas nas teorias comuns sobre as origens da maçonaria. Mas onde está a verdade? Vamos abrir algumas portas.
Eu sou o Jó.
É que a gente queria pegar você de sopetão pra você soltar umas coisas que não pode.
Yeah! Eu sou o Glomer.
É, porque tá na internet não quer dizer que é verdade.
E eu sou o Marcelo Del Débio.
Mas não existe nada documental de nada disso. Então é tudo especulação mesmo. Ok.
E vamos falar hoje dos irmãos. Vamos falar dos pedreiros livres, dos construtores, dos filhos da viúva, dos cabeça de bode, do soldado monge, da trolha, da régua, do esquadro, do irão, da ordem dos pobres cavaleiros de Cristo, do templo de Salomão, do rei Arthur, do Grau. Vamos falar de
maçonaria.
E pra falar de maçonaria, a gente chamou aqui um especialista, chamamos de volta nosso agora amigo Marcelo Del Débio, do blog Teoria da Conspiração.
O que a gente vai conversar aqui é um pouco além do que você acha na internet, porque na internet tá colocado ou por gente que acha, ou por gente que furou de não poder falar os segredos. Então, provavelmente vai estar distorcido ou contado pela metade. Nós somos uma fonte confiável hoje.
Olha a desgraceira que virou. Ok!
Vamos ler aqui então uma definição do que é maçonaria, Glomer.
Maçonaria é uma ordem universal formada de homens de todas as raças, credos e nacionalidades, acolhidos por suas qualidades morais e intelectuais e reunidos com a finalidade de construírem uma sociedade humana fundada no amor fraternal, na esperança com amor a Deus, à pátria, à família e ao próximo, com tolerância, virtude e sabedoria e com a constante investigação da verdade sob a tríade liberdade, igualdade e fraternidade, dentro dos princípios da ordem, da razão e da justiça. O mundo alcance a felicidade geral e a paz universal.
Bom, essa daí é uma definição, não é uma definição pequena, tem um monte de coisa aqui. Tá falando resumidamente, all we need is love, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, Del Débio, sempre foi assim? Desde quando foi assim?
Não, isso é mais recente.
É?
Antigamente, voltando uns 200, 300, 400 anos, a maçonaria era um lugar onde as pessoas que pensavam, os cientistas, os Rosa Cruz, os alquimistas, eles utilizavam essa estrutura para se esconder da Inquisição.
Isso mais ou menos que ano?
de 1600 até 1800.
Então a maçonaria era um lugar para você se esconder.
Ela nem tinha esse nome também, então isso é importante da gente começar a conversar que maçonaria como maçonaria, como a gente está acostumado a ver, é 1717.
Entendi.
Aí antes disso existiam as guildas, as ordens, as fraternidades, né?
Uhum.
Que é uma das coisas que mais pergunta assim, não, quando que surgiu a maçonaria? Então, oficialmente é 1717.
Sim.
Mas o conhecimento e os segredos e toda a estrutura iniciática, ela existe desde o Babilônio, egípcio, grego.
Será que até mais antigo que isso?
Talvez até mais antigo. Aqui o que acontece é que essa estrutura ela foi mutando, ela foi se adaptando
à sociedade atual. Cultura do momento.
Sim. Então, se a gente for começar a historinha da maçonaria, ela começa com os arquitetos de templos egípcios.
Lá do Egito?
Lá do Egito.
Tipo pirâmides?
Nem chega a ser pirâmide, mas todos os templos mesmo.
Ah.
Então você tinha o templo do faraó, os templos das cidades, Karnak, todos os templos, eles eram construídos com geometria sagrada.
Sim.
Que era uma medida de geometria harmônica. Então você tinha todo o estudo, tanto das qualidades humanas, quanto das qualidades matemáticas e físicas, químicas. Eram os estudiosos da época. E aí a galera, pra entrar nesse hold, que eles eram meio sacerdotes também.
Sim, então, porque essa sabedoria era uma sabedoria tão diferente do comum que eles se tornavam até meio mágicos, meio santos, assim.
Exatamente.
É isso?
Ele era isolado. E pra você entrar, você tinha que fazer a iniciação. E aí você tinha os contos e os ritos que faziam parte desse ritual de passagem. Então a gente sai dali do Egito, vai chegar na Grécia com os construtores de templo e depois os romanos com construtor de ponte, construtor de aqueduto, que dava um baita de um trampo pra fazer o Coliseu.
Sim.
Todos os monumentos que estão inteiros até hoje. Então você vê que os camaradas eram bons.
Alguns até hoje não conseguem nem se entender como que os caras conseguiam fazer aquilo.
Naquele grau de perfeição.
E às vezes não conseguem nem se reproduzir hoje com a tecnologia de hoje.
Maioria.
É, imagina construir aquilo sem planta, sem... Você não tinha papel.
Sem computador, sem AutoCAD.
Era tudo na mente. Então diz as lendas, é tudo lenda, né? Que os grandes arquitetos, eles conseguiam vislumbrar a catedral pronta, e aí eles só coordenavam como é que funcionava a coisa. Então é um negócio bem espiritual, né?
Sim.
E já exigia uma iniciação, um preparo, um trabalho na qual o cara dedicava a vida inteira dele.
Então, era exatamente isso que eu ia te perguntar. Da onde que vinha essa sabedoria? Vinha do estudo científico? Como é que acontecia essa parada?
Então, oficialmente vinha de ciência. É o estudo, onde você vai observando, testando, falhando e consertando até você conseguir construir do jeito que você quer.
E isso é passado de forma oral?
Passado de forma oral e de forma simbólica.
Simbólica.
Então eles gravavam em desenho.
E esse esquema de utilizar níveis de entendimento através da simbologia, seja de número, de letra ou até mesmo de desenho, já é um método que a maçonaria atualmente ainda utiliza. Isso aprendida com esse tipo de ordem desde essa época até antes dos egípcios.
Tem uma coisa que existe, é um negócio chamado Gematria, que é da cabala judaica, que eles têm uma coisa que, pra eles, o alfabeto não tinha diferença de número. Então você vai falar de Aleph, Aleph é 1.
Entendi.
Beit é 2, não é que Beit igual a 2. Beit é 2.
Uhum.
Então seu número ela é Jó e você escrever lá Yod, Ain, ele vai ter um valor numérico.
Sim.
E aí, se você procurar por outros valores numéricos, você vai achar outras palavras. E aí era um jeito deles esconderem no texto e fazerem uma edição para contar uma mesma história ou parábola em vários níveis.
Uhum.
Então isso é uma das coisas que deixa a Bíblia bem legal de ler. Porque ele vai ter historinha moral, a primeira história, que é aquela bem ralezona, que vai falar tipo, a Noé colocou 2 de cada bicho dentro de uma arca. E aí você vai ter idiota achando que a arca é de verdade até hoje.
Sim.
E ela nunca é. Se você procurar a palavra arca em hebraico, você soma as letras, vai dar escola. E você vai somar animais e pares, vai dar assim, pessoas incultas.
Entendi.
Aí você procura água, vai dar turbilhão de emoção. Então você começa a entender que talvez Noé tivesse uma escola iniciática que pegou pessoas incultas e as salvou. Então você começa a entender a Bíblia em vários níveis.
Na verdade, não há nada de original na maçonaria. Nós emprestamos elementos de muitos lugares. Nosso simbolismo foi emprestado dos construtores ao usar suas ferramentas. Nós emprestamos simbolismos religiosos. É como nós usamos isso e como interpretamos isso que os torna maçônicos.
É como nós usamos isso e como interpretamos isso.
interpretamos isso que os torna maçônicos.
Então a gente pode dividir a origem da maçonaria em duas etapas, né? Você falou que tinha a parte de 1717, mas antes disso já existiam as ordens iniciáticas que tinham esse tipo de conhecimento também. A maçonaria divide a origem dela em duas etapas. A maçonaria operativa, né? E a maçonaria especulativa. A maçonaria operativa era... Como que a gente pode definir? Por que que eles chamavam isso de maçonaria operativa?
Porque eles eram os construtores literais, eles eram arquitetos. Então eles eram engenheiros, eles construíam ponte, castelo, catedral, tudo aquilo que a gente conversou.
E a sabedoria deles estava no dia a dia, na lida.
A sabedoria deles estava na geometria. Então eles estudavam lá toda a matemática e tal. Mas a geometria dependia da matemática, ainda mais que eles estudavam... A Kabbalah e o hebraico estava intimamente ligado com o estudo da Bíblia e com o estudo da gematria e do vocabulário. Então eles eram os eruditos, eles... não eram pedreiro no sentido que a gente tem hoje. Eles
ainda mais
tinham
que
de obra.
Naquela sociedade pouca gente sabia ler.
É, você não tinha. Eles eram os caras que sabiam ler, escrever, filosofar. E que hoje você pensa em pedreiro, você pensa no Zé da Obra.
Sim.
Mas era uma coisa completamente diferente. Você
eles
tinha
eram
os carregador de pedra. Mas você tinha todos os grandes pensadores, que hoje é engenheiro, vamos
Sim.
fazer assim.
Sim, e eles, não eram eles que pegavam a massa, as pedras?
Não,
e...
eles projetavam tudo.
Sim.
Então tá lá, você sai lá dos gregos para os romanos e eles têm as construções de templo. Aí você vai até Constantino, ele começa a cristianizar tudo e ele começa a demolir os templos e construir igrejas. E aí começa a ficar secreta a coisa.
Sim.
Porque eles eram os operários pagãos, que eles precisavam manter toda a tradição, toda a matemática, toda a geometria... E tinham que agradar o imperador para não ir ser morto.
O Constantino, ele tinha essas... Ele sabia dos símbolos? Ou era
não, ele era pagão. Ele era pagão. Chega uma hora que Roma está inteira dominada pelos cristãos e ele sabe que se ou ele se converte ou ele vai perder o poder.
É que é mais cristão do que romano.
É, aí ele fala, meu, foda-se, eu vou ser cristão. Aí ele inventa uma historinha que teve uma batalha, que ele viu uma cruz no céu, eles ganharam a batalha, ele se converteu, mimimi. E aí ele toma para ele o primeiro papa imperador da história.
Sim.
Até então os papas eram aqueles messias que era tudo jogado pro leão. Aí ele faz a volta e aí ele define que ele que é o papa. E a partir daí ele começa a perseguir quem não é da turma dele.
O Império Romano, que foi durante muito tempo só político e militar, decidiu que para poder sobreviver depois da sua queda, ele precisava assumir uma outra forma. E ele assumiu essa forma meio que religiosa, né?
Exatamente.
O Império Romano, que todo mundo conhece como os militares que dominaram e criaram um império gigante, eles simplesmente mudaram de nome e passaram a se chamar
eles
Igreja Católica.
A legião deixou de ser a legião romana e passou a ser a legião do Vaticano. Então, o que aconteceu é que você precisava mudar todos os templos pagãos para virarem templos cristãos. E aí você começa de um lado o cristianismo a pegar todos os deuses e converter em santo. E do outro lado, os pagãos estão pegando a estrutura da igreja e construindo a igreja de modo a manter os padrões pagãos. Então você
escondido,
entra em
né?
várias igrejas ou catedrais europeias, você vê que tem todos os símbolos pagãos escondidos. Então você tem já essa mescla. Então existe, por isso que aí você precisava ter um cara de confiança lá dentro. E aí isso vai acompanhando, né? São os colégios Fabrorum, né? Os colégios de arquitetura de Roma.
Sim.
Isso vai acompanhando até os templários. Porque os templários precisavam de gente para construir os castelos e as catedrais, por onde eles ficavam.
Sim.
Então os templários desceram até Jerusalém e foram entrando em contato com outros guildas de construtores.
Sim.
E eles estavam intimamente ligados com o exército, porque eles faziam castelo. Então você tinha que saber como é que você defende, como é que você ataca para poder construir o castelo.
Garantir que aquilo
então,
não vai cair.
Então eles eram monges, religiosos, engenheiros. Então esse é um conhecimento que foi sendo acumulado.
Sim.
E era um conhecimento de ciência, de tudo, né? Eles acompanhavam os Templários. Eles não eram os Templários.
Era junto.
Era junto. Mas tá, a hora que os Templários caem na ilegalidade, pra onde que eles foram fugidos? Pra dentro da maçonaria. Porque a maioria dos maçons já trabalhava com eles. E aí eles continuavam com as guildas.
Uhum.
E aí os Templários guerreiros se enfiaram na guilda. E aí a maçonaria ganha aquele aspecto militar.
E nessa época, a Ordem dos Templários estava completamente poderosa, né? Eles já tinham...
Quando chegou no fim dos Templários, eles já eram com pouco poder militar, mas eles tinham muito poder de dinheiro, porque eles movimentavam muitos nobres.
Tem essa história de que os Templários, eles criaram vários castelos que iam da Europa até a Terra Santa, onde eles tinham tesouros que um nobre depositava um tesouro no primeiro castelo, e lá no perto já da Terra Santa, com uma carta de crédito, ele conseguia fazer uma retirada desse dinheiro.
Exatamente.
E isso foi criando, foi o que se conhece hoje como a criação do sistema bancário,
O sistema bancário, são os templários e os judeus. Que na verdade o banco chama banco porque os judeus ficavam sentados num banco na frente das... Então você ia precisar de dinheiro emprestar. Pegar. E como eles podiam praticar um empréstimo, que não era pecado para eles.
Sim.
Então se você precisava de dinheiro, você ia sentar no banco com um judeu para pegar o dinheiro.
Aí você vai pro banco.
Então você vai pro banco. E a palavra banco é banking em quase todas as línguas existentes. Quer dizer banquinho mesmo, veio de sem banco.
E aí com esse poder todo financeiro, com esse poder todo de influência, eles começaram a incomodar.
As cruzadas criaram os cavaleiros templários. E as cruzadas estavam prestes a destruí-los. Depois de 2 séculos de guerra, os muçulmanos agora estão unidos sob o comando dos sultões egípcios. Os muçulmanos acabaram com os cruzados na Batalha de Jaffa, na de Al-Mansura e no Cerco de Safed. A terra sagrada está mais uma vez ocupada pelos muçulmanos. O destino da ordem está nas mãos de um novo líder, o nobre francês Jacques de Molay. Em 1307, de Molay chega à sede parisiense dos Cavaleiros Templários.
O Papa pediu a de Molay que viesse para a França para levantar mais fundos e para discutir os seus empreendimentos futuros. Acontece que ele apareceu na França em uma época em que Felipe IV, o Belo, estava atravessando uma fase de dificuldades econômicas.
Felipe decide acabar com suas dívidas em um só golpe. Ele prende os Templários e toma o dinheiro dele.
E o Felipe o Belo, ele queria ser templário, não conseguiu. E aí ele era tipo persona não grata lá. Eles sabiam que o cara era picareta, bandido mesmo.
E mesmo
ele estava devendo as calças
Sim. pros
templários.
Ele ficou ofendido que não foi aceito.
Ele ficou ofendido e não sei o que, armou uma dessas pra pegar o tesouro templário. E aí começam as várias lendas, né? Porque falam que os templários souberam desse ataque, então os navios templários desapareceram do porto uma semana antes deles lançarem a caçada no Jacques de Molay e sumiram. E aí é engraçado que logo em seguida começam os corsários e piratas, que tinham a bandeira deles, justamente o símbolo templário, que é a caveira com 2 ossos cruzados.
O corsário, ele é o pirata legalizado.
É o pirata legalizado em inglês.
Dizer
e
que
os piratas atacavam os navios franceses.
Já por essa rixa antiga, né?
Exatamente. Você não pode provar nada, mas também você nunca achou um tesouro de pirata. Não tem registro arqueológico de ter achado um tesouro de pirata. Então ele faz uma alusão a essa lenda dos templários que levaram todo o tesouro embora.
Sobre esse dia que o Felipe o Belo decidiu acabar com os templários, ele se reuniu com o Papa. Tem umas histórias de que ele capturou o líder dos templários e tentou fazer com que ele assumisse que ele era um herege, né? Que tipo de acusação foi feita pro Jacques de Molay pra ele poder ser preso?
Eles inventaram todo tipo de acusação dos templários, que eles cuspiam na cruz, negavam Cristo, que eles eram gays, foi todo tipo de aberração que podia. Eles veneravam Bafomé.
Tudo isso para derrubar o crédito de uma...
Pra
de
tirar
uma,
o crédito de uma instituição
de uma ordem
que era altamente cristã.
Sim.
Sempre foi, nunca deixou de ser.
E no final das contas, com o apoio do Papa Clemente, ele acabou conseguindo fazer isso.
Conseguiu. E aí caíram na ilegalidade. E a partir daí eles se enfiaram nas guildas para conseguir se esconder.
Porque uma coisa que as pessoas não entendem é que, tipo, quando os caras prenderam, eles prenderam basicamente os templários que viviam na França, né?
O resto conseguiu sair fora, se esconder, fugir. Alguns foram pra Alemanha, na Alemanha os caras falaram, aqui vocês não entram. Os que foram pra Portugal, eles se mesclaram na Companhia de Cristo e depois deram origem às grandes navegações.
Escola de Sagres. Brasil,
a escola de Sagres. Alguns deles se juntaram nos hospitalários de novo.
Mas então isso cada foi pedaço organizado? Da Europa
não foi.
Ou foi meio cada um, corre na louca. Cada um por si, assim.
É um cada um por si e com a Inquisição em cima pra queimar os caras. E outra, queimar os caras e tinha um bônus que se você dedurasse um outro templário...
Queimar literal,
né? Queimava o cara e você ficava com metade do dinheiro.
Ó.
Aí começam os juramentos de que se você entrar e trair a ordem, você vai ser morto. Porque era altamente lucrativo trair a ordem.
Eles já estavam meio que espalhados também, né?
Eles sempre tiveram espalhados. Eles tinham uma rede gigantesca.
Quem tava mais longe...
Quem tava mais longe conseguiu se esconder mais rápido.
Fazia meio que parte do modus operandi deles, né? Negócio de não de... se juntarem todos no mesmo claro. Lugar, né? Tá sempre
eles fugiram de... também muito para a Inglaterra, onde eles ficaram na Escócia. Se você assistir aquele filme do William Wallace, ele fala lá do Bruce, que era, deu abrigo para os templários na Escócia. Eles acabam fugindo para a Inglaterra também, entre vários outros lugares que eles foram. Por isso que a maçonaria tem vários ritos. E desses ritos maçônicos, misturados com os militares e religiosos e arquitetônicos... Começa os embriões. Então você tinha umas coisas que chamam landmarks, que são as regras da guilda. Porque é óbvio, você tá fugindo.
Sim.
Então você fala, ah, você só pode andar numa cidade com um irmão. Você não pode dar em cima nem da esposa, nem da filha de outro irmão. Você não pode, tem que ser homem, tem que estar com físico e tal. Você não pode ser escravo, etc. Então tem lá todos os landmarks. Esses landmarks, eles não definem códigos de moral. Eles definem códigos de segredo. Não é que você não pode dar em cima da mulher de outro maçom. Não. Isso aí é porque se você dá em cima da filha do outro cara e o cara ficar puto com você e vai sair uma briga e vocês já estão se escondendo da Inquisição.
É pra se preservar, sim, né?
Então não é um código moral, é um código de segurança.
Pra um proteger o outro. Um
protege o outro. E outra, todas essas ameaças que vai arrancar sua cabeça, pisar no saco, furar olho, corta braço, dos juramentos, é porque realmente você era tentado o tempo todo a entregar o cara, porque você ficava com metade do dinheiro do cara.
Isso era uma coisa...
Se você
uma
entregava
coisa...
um e vários, a Inquisição ia chegar. Então você tinha que ter um puta num cuidado quem é que você ia pôr pra dentro.
É, numa época que a Europa inteira tava na merda de dinheiro, qualquer um que oferecesse...
E você tem que pensar também em outra coisa. Você, normalmente, numa época medieval, se você nascesse numa vila, você ia morrer nessa vila. Dificilmente, vocês não viajavam. Só que você tá fugindo da Inquisição, você precisa ficar viajando. E a única casta que conseguia viajar eram os construtores. Porque você construiu um castelo, acabou o teu emprego. Então você tem que ir pra uma outra cidade construir castelo. E aí você justifica por que os templários eram todos morenos, barbados, vindo do Oriente, lá do Jerusalém, mesclado naqueles europeus branquinhos. Então você precisava justificar isso.
Identificava fácil,
e ficar,
né,
fugindo. Então, quando você chegava lá na Inquisição, eles falavam, não, eu sou daqui dessa guilda. Daí que vem essa palavra, lodge, que hoje a gente chama de loja maçônica. Mas a tradução de loja não é loja de vender alguma coisa. Falando que é pra vender a alma pro diabo, retardado. Na verdade, você... É loja que vem de lodge, que é de alojamento.
Sim, porque pelo que eu entendi, assim, das histórias que eu pesquisei, quando os templários saíram, eles viviam num esquema, numa hierarquia militar.
Uhum.
Quando eles tiveram que fugir, se esconder nas guildas que existiam nas cidades, dos países para qual eles foram, eles tiveram que seguir as regras dessas guildas.
Tiveram, mas eles já conheciam porque eles já estavam entrelaçados com elas.
Sim, porque eles contratavam essas guildas para construir os castelos templários. Foi nessa hora que deve ter rolado uma troca de
troca
experiência.
Troca de favor, falou, cara, agora pra onde agora que a gente vai protege. Fugir?
E essas guildas, elas tinham um esquema de organização que se mantém até hoje na maçonaria, né? Que é de aprendiz,
companheiro
e mestre.
Na verdade, mestre é bem moderno. E era só aprendiz e companheiro até quase 1800.
E fica fácil entender como que funcionava essas guildas, porque eles... Não eram só dos construtores, existiam as outras guildas, né? Por exemplo, dos alfaiates,
todas as outras.
Só que, como você disse, as dos pedreiros eram os únicos que podiam se mexer.
Com os militares.
Entre as cidades. Por isso até que eles chamavam pedreiros livres, né?
Pedreiros
Ninguém entende
livres.
De pedreiro
livre. Não é livre de você ser escravo, eles eram livres porque eles tinham os passos para poder se
andar de um feudo pro outro. Porque se você se movesse de um feudo para outro, era simplesmente pelo motivo de atacar o outro. Um feudo não trocava ideia, eles eram praticamente sempre meio que adversários, disputando espaço,
né? Não aceitavam pessoas de fora, né?
Não pode aceitar, porque
não pode aceitar.
Você vive num feudo para quê?
Na idade murada, né?
Você vive num feudo para se proteger dos bárbaros que estavam invadindo assim, toda a Europa, né?
A definição é que, assim, quem não fala latim é bárbaro.
Isso, bar.
Então, por aí.
Quem, então, você vive num feudo pra se proteger dos bárbaros, qualquer caminhada pela estrada é perigosa. Você não sabe se o cara que tá vindo, ele é um bárbaro ou um tipo de um espião bárbaro.
Eles
então...
podem atacar nas estradas também. Então você tem só mercador, basicamente, e militar.
E ladrão.
E ladrão nas estradas. E quem se move? É construtor, mercador e militar, basicamente. E tudo meio junto, porque você não vai ser mercador e andar de Zé Guela lá. Uhum. Outro... Você tem que ir com a escolta. Então tinha um...
Outro motivo assim que fazia os pedreiros serem livres para poder ir e vir era o fato de que dentro dos feudos, o que existiam eram pessoas voltadas para a manutenção do feudo, não para a construção dele. Porque você constrói um castelo uma vez só. Agora, agricultor, tecelão...
Eles ficam em volta do castelo, aí ele vai murando e expandindo.
Exatamente, exatamente. E pedreiro...
Eram os vilões.
Exatamente, os arquitetos, eles só precisam ser contratados uma vez. O cara vem, constrói e sai fora. Ele não precisa ficar lá pra fazer nenhum tipo de manutenção ou qualquer coisa assim. Então, nessas guildas, eles conseguiam
ficar
se esconder.
Fugindo de um lado pro outro e ficava uma semana e ia embora.
Assim, então, eles não criavam laços, suspeita, né?
Eles caíam fora, então era mais fácil de você se movimentar.
Se você fosse um construtor, os projetos de edifícios em pedras eram muito raros. Você precisaria viajar para trabalhar. Quando uma igreja era construída, eram necessários muitos operários e eles tinham de ir aonde estava o trabalho. Então os construtores costumavam viajar longas distâncias, não ficavam presos a uma vila ou cidade em particular. Isso parece ter dado a eles o sentimento peculiar de que eram um povo à parte.
Estes construtores formaram uma corporação sólida. Durante muito tempo, eles mantiveram suas tradições e rituais próprios.
Eles acabaram ficando nesse esquema, né? E, obviamente, trazendo um monte de gente pra dentro. Então, foi os Rosa Cruzes, foi os luteranos, foi os alquimistas, os cientistas. E aí, Galileu briga lá com os caras. Todo mundo que era cientista vai embora. Geneticista, que naquela época eram os caras que estavam mexendo com planta.
Eles foram agregando...
Eles foram agregando.
Outros tipos de pensadores.
Conhecimentos que não eram pedreiros.
Eles foram agregando outras pessoas que tinham um pensamento próprio, que muitas vezes eram contrários à igreja e por isso também não tinham a liberdade para poder liberar esse tipo de pensamento. E eles agregavam outras ordens também dentro dessa ordem que foi crescendo cada vez mais?
Eles iam agregando, porque quando você estava perseguido, os caras destruíam, mataram, você tinha que levar teu conhecimento. Às vezes o cara pegava esses livros, saía fora e chegava em algum outro lugar. E eles abarcavam essas outras equipes, esses grupos. Essas... Que é tudo muito nuclear, assim, são pessoas, não tinha uma organização fechada,
central,
cheia de código central. Não existia, eram pequenos núcleos. Tanto que até hoje você tem mais de 200 ritos maçônicos diferentes, que eles eram formados pela ritualística daquele local, com aquelas características, com aquelas pessoas que compartilhavam conhecimento.
Mas a simbologia é a mesma?
É a mesma, só que ela muda. Então, por exemplo, em alguns lugares você vai falar que tem que transformar chumbo em ouro. Aí em outro lugar você tem que falar que você tem que ser como a flor de lis, que ela nasce no pântano e ela é a flor mais linda do pântano, então você tem que se manter puro mesmo se tudo em volta estiver corrompido. Olha o simbolismo.
Sim.
Uhum. Em outras, ele vai falar que você tem que pegar lá o carvão e tirar o diamante de dentro do carvão. Então, cada uma delas vai estar falando coisas diferentes, mas está falando a mesma coisa. Então, tem a ordem até secreta de jardineiro. Fala que você tem que pegar o seu jardim e preparar e tirar todas as ervas daninhas para que possam nascer as rosas. Então, é tudo uma parte de você ter aprimoramento espiritual.
Todas
falam a mesma linguagem disfarçada. Se tivesse uma ordem de peixe, eles iam inventar alguma coisa do ofício que justificasse essa ascensão espiritual. Então você tem como esconder esses conceitos dentro dos símbolos que eles arrumavam lá. Então, mais ou menos, eles são iguais, porém diferentes.
O local da construção era imenso e o trabalho continuava por dezenas de anos. Na face norte do edifício, os construtores erguiam um abrigo de madeira que permanecia no local até o fim do trabalho. Eles o chamavam de loja. Toda a atividade do local centralizava-se neste lugar. Era onde eles se abrigavam da chuva, faziam as refeições, descansavam ou preparavam o trabalho para o dia seguinte. Mas a loja não era apenas um local de descanso. Quando a noite caía, os construtores deixavam as ferramentas e praticavam seus rituais, como de boas-vindas à profissão para um jovem aprendiz. rituais que eram organizados em torno da leitura de fatos históricos lendários.
Basicamente, eles levam a história e os mitos que nós considerávamos maçons até a criação, destacando sua importância, destacando que eles são descendentes de um povo de nascimento nobre, destacando que eles são os mestres da geometria e, portanto, cientistas e teóricos, além de trabalhadores.
E aí isso foi trazendo. Em 1666, tem um incêndio em Londres, e aí Londres é inteirinha devastada. E aí muitas guildas foram recrutadas da Europa inteira para ir para lá para ajudar a reconstruir Londres.
E quando recrutaram essas guildas para reconstruir Londres?
Ficam sabendo, né?
Mas eles sabiam que eles estavam chamando
não
maçons?
Não necessariamente. Isso é meio assim, não existem relatos disso.
Uhum.
Mas sabe-se que haviam várias guildas que se reuniam em tavernas.
Foi na sorte, então.
Aí não foi meio sorte, né? A cidade inteira foi abaixo. Tanto que Londres é uma cidade com mais símbolo esotérico do planeta.
Exatamente.
Se você pegar o livro do Alan Moore lá, o From Hell, ele no comecinho ele descreve um monte de coisa de Londres. Que ela é inteira construída e projetada e arquitetada para Londres antiga dentro de símbolo egípcio, helênico.
Aí os caras começaram a reconstruir uma das cidades mais importantes
falando,
do mundo.
Qual é o símbolo que você pôs aqui? O cara, ah, é o seu símbolo aí.
Sem
os
querer.
Se estranhavam. Aí o cara soltava uma indireta assim, e o outro
e eles
dava
iam se
outra,
descobrindo.
E os caras iam se descobrindo. E
sem querer,
bem.
Eles criaram um jambore mundial.
Você não tem mais
de...
inquisição. Então você não precisa mais ter medo de morrer, assim, pelo menos não diretamente.
Já tinha começado o iluminismo, tudo
e
isso.
E aí a galera se juntou e em 1717 eles oficializam o que eles chamam de Grande Loja. Então pegaram quatro guildas e falaram: a partir de agora, essas quatro guildas estão debaixo de uma super guilda.
Sim.
E aí elegeram-se um grão-mestre. E aí, a partir disso, começou a se estruturar. E as outras guildas foram se juntando nessa estrutura. E aí hoje a gente tem o que a gente chama de Grande Loja da Inglaterra.
Agora
é o que define o que é uma maçonaria regular.
Imagina que loucura. Como você tinha dito antes, as pequenas guildas regionais se juntavam ali atrás, por exemplo, dos pedreiros livres, aí uma outra ali atrás dos caras que buscavam o carvão nas minas, né? Iam se juntando.
Lenhadores.
Iam se juntando nessas coisas com as suas tradições envolvidas com a cultura daqueles lugares que às vezes eram isolados uns dos outros. Agora, imagina que curioso quando todos esses caras com suas culturas meio que diferentes se juntaram em Londres para fazer a reconstrução de Londres. Né, com gente mais do norte, gente mais do sul, às vezes gente de outros países. Você imagina que loucura o caldo cultural que se formou, poder que foi. Foi como se você pegasse, vai, 10 pessoas do mesmo grupo e falasse para elas assim, ó, vai cada uma para um lugar, para um canto do mundo para aprender de um jeito diferente. E depois de um tempo você pegasse aqueles caras e juntassem eles no mesmo lugar de novo e começasse a fazer um debate o seguinte: como que você aprendeu? Como que você aprendeu? Como
foi
que você aprendeu.
Foi exatamente isso que aconteceu. Essa é a maçonaria, como ela passa a ser especulativa.
Quando os caras se organizaram, então, em 1717, eles eram muito mais fortes, entre aspas, do que eles estavam quando eles eram
muito
separados.
Muito mais fortes. Muito mais fortes. Tanto que eles fundaram lá a Academia Real de Ciências, que aí você tem todos os grandes nomes ingleses. É, tudo que você tem de cientista hoje, cito como chefe, assim, o mais conhecido é o Isaac Newton. Mas você tem muitos outros que estão de lá. Eles trabalhavam para o rei, eles tinham patrocínio, eles conseguiam desenvolver a ciência de um jeito que não foi desenvolvido até então no Ocidente.
Porque você pega assim, antes a gente vivia meio que Idade Média, era justamente o contrário da ciência. A igreja o tempo todo tentando impedir essa evolução, porque de alguma forma eles meio que sabiam que a ciência ia afastar o ser humano da servidão. Quando veio o iluminismo, a maçonaria encontrou um cenário muito propício para poder se desenvolver, porque todo esse negócio de evolução pessoal, de conhecimento do universo, dessa coisa que a gente ouviu na própria definição no começo do cast, estava num momento ótimo para fazer. Agora, Deodeb, eu queria que você me explicasse assim, como você acha que os conhecimentos e todo o desenvolvimento pessoal que pode acontecer dentro de uma ordem iniciativa como a maçonaria, como que ela ajudou um cara, por exemplo, como Isaac Newton?
Ah, ele, na verdade, não é ela que ajudou Isaac Newton. Isaac Newton é que ajuda a maçonaria.
Ó!
Né? Oh. É um gênio, né?
Uhum.
Parece inverter, né?
Em inglês, na maçonaria, eles falam assim, make good men better. Então eles já escolhiam os caras que eles já estavam com um princípio maçônico. Provavelmente, assim, muitos dos cientistas famosos do passado, eles só são famosos porque a maçonaria protegeu eles, senão eles seriam queimados.
Sim.
E a gente nunca teria ouvido falar desses caras.
Não teria dado tempo de estudar, né?
Exatamente. Então, muito do que a gente tem como ciência hoje existe porque eles foram salvos por essas guildas. Então,
é,
esse conhecimento foi preservado.
Nesses estudos que eu estava fazendo, eu lia umas pessoas falando assim... Ah, porque tem muita gente que diz que a Idade Média era o tempo das sombras e não sei o que lá, porque não houve desenvolvimento científico. Mas, se não tivesse tido desenvolvimento científico na Idade Média, o iluminismo não teria acontecido. Só que, meu, a igreja não deixava existir evolução científica. Quem evoluiu, evoluiu na ilegalidade, correndo risco de vida, né?
Os pensadores, eles evoluíram dentro da igreja. Então você tem todos os grandes filósofos, pensadores, eram todos religiosos. Mas aí eles começam a tretar com o Papa e começa a tretar com o Vaticano, não com Deus. Então todos os maçons, os templários, as guildas, eles eram altamente religiosos, altamente cristãos. Eles só odiavam o Vaticano.
Uhum.
Mas eles são mais cristãos do que os próprios cristãos que se chamam de cristão.
Surgiram os rebuliços políticos e ideológicos que aconteceram na América e na Europa, né? Na América, estava começando a se rebelar contra o domínio da Inglaterra. E na França, a monarquia estava indo para o saco, né? E existem relatos e relatos de que toda essa ebulição de ideias e de revoluções, elas estavam vindo de pessoas que eram alto grau de maçonaria.
Sim, mas você tem que ver que tinha maçom dos dois lados. Tinha maçom na Inglaterra e tinha maçom nos Estados Unidos.
E como que acontecia essa treta?
Porque os maçons são livres pra pensar. Então não dá pra você virar e falar como que a maçonaria acha. Até mesmo eu falando aqui, eu não posso falar pela maçonaria. Eu posso falar da minha experiência pessoal dentro da maçonaria.
Sim.
Mas não existe nenhuma pessoa no planeta
que possa falar.
Não existe uma posição oficial porque... justamente a maçonaria existe porque ele tem livres pensadores. Você virar e falar, a maçonaria acha isso, já é uma burrice, porque significaria que você teria várias pessoas achando a mesma coisa.
E aí vai contra...
já vai contra o próprio princípio
dos pedreiros livres, né?
Então o que mais tem na maçonaria é briga, porque cada um tem uma ideia diferente lá, então ele é um parlamento.
A porradaria aí.
Então não existe uma posição em falar o que a maçonaria acha. Basicamente ela acha que a humanidade tem que evoluir.
Uhum.
Tirando isso... não acha mais nada, então não adianta você perguntar se é a favor do aborto, é contra, é pena de morte, porque cada maçom individual vai ter a sua ideia e o seu direito de debater isso em loja.
Ao ponto de que na Inglaterra os maçons acreditavam que era necessário que os Estados Unidos pagassem altos impostos e nos Estados Unidos houvessem maçons que acreditassem que eles precisavam ser livres.
Exatamente.
Daquilo.
Eles tinham lá os debates deles, as brigas internas deles.
E todo o trabalho dos construtores continuou nos Estados Unidos, né? Eles construíram vários templos.
Tinham ligação. Você pega Washington, é inteirinha construída com princípios esotéricos. Então até data de fundação de templo baseado em mapa astral os caras fizeram.
E aí começa a surgir aquelas conspirações de que Washington foi desenhada... pra ter o pentagrama do capeta.
Então, aí começam os religiosos que continuam a perseguição que nunca acabou desde os templários. Então, que falar que é do demônio, do capeta, não sei o quê. Mas a gente tá vivendo isso. A gente pega esses pastores doentes evangélicos com essas perseguição louca. Outro dia lá no Facebook tinha uma pastora mesmo. Eu achei que até que era zoeira. Mas ela tava falando que se você escreve LOL, né?
LOL,
era Lord or Lucifer. E ela tava falando que isso era do diabo. E é sério. Então chega uma hora que você não consegue mais saber se o pastor é um estelionatário ou se ele é louco. Porque já tá tudo misturado. E os caras querem dinheiro. Então não mudou muito desde a Idade Média.
Sim.
E os pensadores estão ficando agora coados. E você tem aquela massa de zumbi. A vantagem é que eles não conseguem mais mandar pessoas pra fogueira.
Uhum. A história se repete.
Mas a história,
né,
vai se repetindo. Mas então, a gente pode presenciar hoje o que, que eles faziam naquela época. Então falava, ah, a maçonaria era de Satã e não sei o que lá. Aí hoje chega lá um cara e fala que a Xuxa é de Satã. Aí a história fala, meu, que absurdo. Imagina naquela época, uhum, quando você não tinha internet, não tinha, você tinha que acreditar.
Não tinha conhecimento científico
então
nenhum.
Então falava, ah, os caras vendem a alma, briga com o bode, faz não sei o que, mata a criança. Todo tipo de maluquice que você puder imaginar. Tava associado e falava, ah, era os Illuminati, a maçonaria, não sei o que lá.
E por que, então, que os maçons que construíram Washington e várias cidades que, dizem, até Brasília teve esse tipo de construção orientada pela astrologia e tal. Por que eles construíam dessa forma? O que, que tem a ver com o conhecimento maçom você construir uma cidade orientada pela astrologia?
Porque você trabalha melhor a parte energética para favorecer determinado tipo de influência que você queira naquela posição.
Ah, então não é só para irritar as pessoas.
Não, não é. Tem todo um
fundamento.
É uma
trollagem gigante.
Eles têm todo um ritual. Nos Estados Unidos é bem mais usado do que aqui. Às vezes amarra uma faixa em volta da loja. Vocês já viram isso em filme? Aí amarra a faixa e tal, e aí no tal horário, não sei o que, eles chamam um artista ou não sei o que lá, e aí o cara corta a fita.
Uhum.
Então a gente tem isso, tem rituais da maçonaria que chama pedra fundamental. Então, quando você vai fundar um templo novo, tem todo um cálculo de horário. Tinha, hoje não tem mais tanto.
Uhum.
Mas antigamente tinha assim, escolha de data, de hora, de tudo, fazia-se o ritual e mantava aquele lugar para você já trabalhar dentro de uma tradição esotérica. Mas hoje a maçonaria é muito mais política do que esotérica. Dá para você contar, tipo, sei lá, nem 10% mais dos maçons são herméticos mesmo. Hoje ficou muito político.
Tá tudo muito mais aberto, né?
É, como tá muito mais aberto, você não tem mais aquela peneira de que você tinha antigamente. Porque antes você tinha que olhar e falar, pô, mas tem lá o catolicismo aqui no Brasil, ainda era muito forte. E é até curioso que as primeiras missas protestantes feitas no Brasil foram feitas dentro de loja maçônica.
Porque
pelos
eram
ingleses que vieram. E por quê? Porque era protegido dos católicos malucos.
Sim.
E hoje são os crentes malucos.
Aham. Uhum.
Mas aí hoje a gente faz rituais, às vezes, da OTO, alguma coisa de Umbanda, alguma coisa que é fechado. Então ainda tem uma proteção, porque a maçonaria, ela preza por essa
liberdade
de expressão.
De, tipo, proteger os párias.
Ele sempre vai proteger quem tá sendo injustiçado, quem tá sendo perseguido, sempre. E todo mundo que tá sendo perseguido vai pra essa ordem secreta. Então você já adquire todo aquele conhecimento e basicamente toda a história da ciência. A Casa Real de Ciência começou como a Ordem Rosa Cruz, era o Colégio Invisível. O próprio Isaac Newton, esses primeirões, eram todos maçons, eram todos rosacrucianos, alquimistas, astrólogos.
Esses maçons da Idade Média não eram apenas trabalhadores. Eles tinham uma corporação definida, com seus rituais e suas lendas, com uma espiritualidade altamente desenvolvida.
Originalmente podia assim entender que os ritos eram mais ou menos parecidos. Só que aí em determinado momento começa a entrar muito judeu que está sendo foragido lá da Inquisição. Em outro momento vão ser lá uns anglicanos luteranos que vão fugir. Em outro momento, então cada grupo, os alquimistas, os Rosa Cruz, então cada grupo que vai entrando para a maçonaria,
todo mundo
traz
tá sendo
o conhecimento
e vem para lá.
Como na maçonaria eles vêm de um grupo que já era mais ou menos unido, fragmentou e voltou. Os símbolos que a gente ia chamar de core, né, o código de máquina da maçonaria, sempre se manteve igual. Ele só foi trocado por uma ritualística, um significado. Cada um pode atrelar símbolos dentro de um objeto do jeito que quiser e depois usar esses símbolos e buscar. E ele vai ser próprio daquele grupo, não de outros grupos. Aqui no Brasil a gente tem 7 ritos que são praticados.
Tem 7 meios
são
diferentes.
7 ritos diferentes de maçonaria no
não
Brasil.
Não dentro da mesma loja.
Não dentro da mesma loja. Cada loja,
escolhe
quando é fundada,
um.
Ela escolhe um.
Uhum.
Ela trabalha naquele rito. Então vamos ver como é que tá a minha memória. É o rito escocês, que é o mais usado. Depois tem o rito de emulação, que é chamado de York. A gente tem o rito francês, o rito moderno, o rito brasileiro, o adoniramita e o rito escocês retificado, que entrou agora.
Você consegue explicar pra gente o porquê dos
porquê
nomes
de cada um deles?
É.
Vamos lá. O rito escocês e o Adoniramita, eles vêm de Eredon, que era um rito francês, que ele é altamente místico.
Então, peraí, o rito escocês veio da França?
É, ele é homenageado ao Bruce e tal. O rito escocês veio da França e foi trabalhado pelo americano.
Que beleza.
Então é um negócio que você vê que é universal.
Uhum.
E ele é bem hermético mesmo. Então ele trabalha com as posições dentro de loja, dentro da árvore da vida. Ele é bem magístico mesmo.
Sim.
A gente tem o rito Schröder, que é alemão. Ele é litúrgico. Ele tem música, ele trabalha com uma coisa mais voltada um pouquinho pro luteranismo. Tão magístico, ele é mais religioso. A gente tem o moderno, que é agnóstico total. Ele tem toda a ritualística, mas ele não tem nada de religião, não tem nada de... Ele é prático. Você tem o Emulation, o Diorc, que ele é parlamentar. Ele é feito para debates. E assim por diante.
Então, quando você for escolher uma loja, você tem que se ligar de qual...
Normalmente o cara nem sabe. Porque quando você é iniciado, você nem sabe que a maçonaria existe. Então, antigamente, o jeito correto de fazer era que o maçom olhava para você e te convidava...
Porque você tinha afinidade com aquele método.
Sim, porque antigamente você não achava a maçonaria achava você.
Sim.
A maçonaria não sai anunciando. Então, já fica até uma dica: se algum dia você receber um spam falando junte-se à maçonaria, é falso. Você não precisa perguntar.
Uhum.
É falso, ponto final. A maçonaria não convoca. Nenhuma ordem convoca.
Tem aquele pôster apontando o dedo, né?
É. Não, maçonaria não wants you. Então, o que vai acontecer é que o maçom te observava, falava, porra, esse cara aí pensa, esse cara é legal, esse cara interessa e tal. E aí fazia um convite. E aí ele era seu padrinho, se o cara topasse e tal. Aí ele ia ser verificado pelos outros membros da loja se ele ia ser aceito ou não, e aí ele entrava. Então, normalmente, quando um profano é iniciado na maçonaria, ele não sabe nada de rito. Ele aí vai entrar no rito de quem o convidou. Mas uma vez dentro da maçonaria regular, você pode assistir uma sessão em qualquer lugar do mundo. Então, se eu viajar hoje pra Inglaterra, com um pouquinho de tempo, eu mando uns e-mails pra lá... Muito tranquilamente alguém vai me pegar no aeroporto. Me leva pra conhecer a cidade, me leva na loja.
Tem esse lado da brodagem, da irmandade,
tem,
né?
Tem um lado de irmandade que fora do Brasil é muito forte, muito forte.
Eu consigo entender isso porque, você me corrige se eu estiver errado, para as pessoas que não conseguem entender essa questão de irmandade. É mais ou menos o seguinte, mesmo que seja uma pessoa que você não conhece...
Nunca viu na
mesmo
vida.
Que seja uma pessoa que você nem entenda como ela viveu e tal... Você confia nela porque você sabe que ela acredita nas mesmas coisas que você e tá buscando a mesma coisa que você. Então fica fácil de acreditar e abrir a guarda pra essa pessoa e poder ajudá-la e poder receber na sua casa. Mas porque você...
Já viajei pra lugar que eu cheguei e o cara me hospedou na casa dele. O cara nunca me viu na vida.
Você tem uma afinidade com aquela pessoa. Eu vou tentar fazer uma tradução meio tosca, mas é como se você estivesse num lugar inóspito que você não conhece, que nunca se executou o heavy metal. E você adora Iron Maiden. Aí você chega, você tá com a sua camiseta do Iron Maiden lá, de repente você vê um cara com a camiseta do Iron Maiden também. Você fala, pô, cara, você é meu brother. Você tem tudo a ver comigo. A gente adora a mesma coisa, entendeu? E é disso que vem essa confiança. Só que no caso da maçonaria, isso é muito mais profundo, né? Porque o cara passou anos estudando. O cara passou por rituais parecidos, conhecem os símbolos parecidos. Eles têm o mesmo tipo de pensamento, de acreditar, por exemplo, na evolução da humanidade. Eles estão lutando a mesma luta.
Perfeito.
Entendeu? Então é daí que vem essa brodagem que todo mundo conhece na maçonaria como, na verdade, uma rede de favores, né? Quem é de
quem
fora...
Quem tá de fora fica achando que é só faz favor, não sei o quê. Mas os picareta que entram na maçonaria achando que vão ficar ricos, eles caem fora rapidinho. O problema da maçonaria não é que você não fica rico.
Esse é um dos mitos,
você só,
né,
fica pobre, porque lá você tem um jantar beneficente, aí tem um asilo não sei da onde, aí tem uma creche não sei o quê, orfanato não sei o quê, uma carronada pra gerar fundos pra pagar... Então, cara, você só gasta dinheiro na maçonaria. Nem o que acha que vai ficar rico é louco. E que, na verdade, eles olham o caralho, cara, mas o cara já era rico antes de entrar na maçonaria.
Né? Ele não ficou depois.
Ele não fica depois.
Uhum.
É claro que, às vezes, acontece do cara ficar melhor de vida. Porque, o cara, às vezes, vende um carro e se você tem dois vendedores iguais com o mesmo preço, o maçom dá preferência pro irmão. Mas não que, tipo, o cara é desonesto e é maçom e contrata. Isso é um imbecil, não é um maçom. Mas não existe esse tipo de camaradagem. Mas como você já conhece a pessoa, se é alguma coisa de confiança, você já convive com o cara na loja. Então você fala, pô, quem você me indica de dentista? Então o cara fala, pô, esse cara é bom. Entendeu? Na verdade, o cara era... Ele tá dentro da maçonaria porque os caras olharam a conduta dele no mundo profano, viram que ele é um dentista dedicado e chamaram ele pra maçonaria.
Sim.
Então dentro da maçonaria você vai achar dentistas que são mais dedicados do que a média.
Uhum. A gente já procura confiança fora, né?
Então você já tem um irmão indicado. Então não é que tem uma rede de favores. Mas, meu, é muito mais fácil se eu precisar do advogado, eu não vou ficar caçando. Eu vou olhar numa loja e falar assim, meu, que irmão que é advogado especialista nisso? Porque normalmente eles vão conhecer alguém bom pra me indicar.
Mas os maçons, eles investigam a vida dos caras? Eles vasculham?
Rola, não, e é extremamente sério. Eles vasculham. Isso falando, claro, maçonaria regular, ligada com a Inglaterra, tem todo um procedimento, entendeu? Tem essas maçonaria picareta que fica em feira mística recrutando na hora, né? Eu já ouvi falar de maçonaria picareta que os caras faziam reunião pela internet. Então tem cada absurdo, tem cada absurdo. Você tem que tomar muito cuidado, mas na maçonaria séria você é indicado, você é vasculhado, você precisa preencher documentos, você manda pra eles certidões negativas de cartório. Aí vai ter três irmãos que vão fazer entrevista, eles vão no seu emprego, vão na sua casa falar com a sua esposa. Se a esposa não autorizar, o cara não entra. Então o papel da mulher dentro da maçonaria, ela é extremamente sagrado. Ninguém vai entrar na maçonaria sendo casado se a esposa não autorizar.
É, exatamente isso. Por que que as pessoas falam mal da maçonaria por ela não ser democrática e não aceitar mulheres?
Então, razão pela qual a maçonaria não aceita mulher, você vai ter vários níveis que você pode escolher o que você quiser de justificativa, né?
Sim.
Então existe, começando pelo nível da terra, que seria o mais mundano. A maçonaria começou como um exército. Assim sendo um exército, ela não podia pegar, por exemplo, alguém numa cadeira de rodas. E não podia pegar alguém cego. Então, não podia pegar mulheres. Ele pegava, tipo, homens guerreiros. Então essa é a origem, por tradição, continuou nisso.
Sim.
Aí, atualmente, eles não aceitam cadeirantes, por exemplo, na maçonaria. Mas por quê? Porque dentro do templo você tem que ficar circulando, mexendo com vela. Não teria o espaço que
adaptado.
A pessoa de cadeira de rodas precisaria para fazer todos os rituais. Então, não se permite a iniciação de quem tenha defeitos físicos. Uma pessoa que seja cega também não teria como entrar para fazer diversas partes do ritual.
Sim.
E assim por diante. E as mulheres, por quê? Por causa da tradição, elas não entrariam.
Sim.
É, o que a gente entende que elas não fazem parte da maçonaria também por questão de ser uma ordem solar.
Isso que é legal.
Então aí você precisa ir para o hermetismo. Então você, dentro da maçonaria, vai trabalhar chakras e alinhamento energético voltado para o organismo masculino.
Sim.
Daí que você tem, pô, por que que não pode entrar mulher na maçonaria? Pelo mesmo motivo que não pode entrar homem na dança do ventre.
Sim.
Ah, mas aí meu amigo gay entrou na dança do ventre. Tá, ok, mas isso não é dança do ventre. Então você pode distorcer tudo. Uhum. Mas teoricamente você tem ordens lunares, ordens solares. Então não vai ter homem dentro da Wicca de Ânica.
Sim, porque
não
é uma ordem lunar.
Não tem homem dentro da Estrigoi, Estrigueria.
Sim.
Do xamanismo de mulheres. Não tem. Da herveiras. Não tem homem, esqueci, parteira, né? Benzedeira, não tem benzedeiro.
Uhum.
Então são ordens lunares, energia feminina.
Sim.
E ordens solares, que são a maçonaria. E existem as ordens cósmicas, que é a Rosa Cruz, o Martinismo.
Que aí aceitam
que
os
aí
dois.
Que aí aceitam os dois, porque
tem
é um ritual
todo um trabalho
de harmonização.
Sim.
Então o correto era você ter um homem e uma mulher, um casal. O homem faz parte da maçonaria. Então, por exemplo, eu faço parte da maçonaria. Minha esposa faz parte de ordens femininas.
Sim.
E nós juntos fazemos parte de ordens martinistas, que são unificadas.
Sim.
Então, o correto seria não a mulher ficar querendo entrar na maçonaria, mas ela fazer uma ordem dela e fazer uma ordem mista. Mesmo porque no martinismo tem tudo que tem na maçonaria.
Até porque a maçonaria não precisa ser democrática. Ela é uma ordem que é como é. Se você gosta dela ou não, ela é daquele jeito.
Exatamente. Então... não tem nenhum sentido ter uma mulher dentro da maçonaria.
Sim.
Isso é uma corruptela, foi tendo distorção. Aí tem maçonaria mista, feminina, galáctica, tem tudo.
Então um maçom ele pode participar de várias ordens iniciáticas diferentes?
Pode. Ele pode ir da maioria, pelo menos dos que eu conheço, faz parte de pelo menos mais uma ou duas de estudo.
E por que isso? A maçonaria ela não é completa?
Ela é completa, só que o legal é que lá dentro você vai ter gente com vários interesses diferentes. Então você vai ter nego lá que tá interessado só em caridade. Então tem muito médico, então os caras gerenciam hospital, e aí junta dinheiro pra comprar cadeira de rodas, pra fazer tratamento, pra não sei o que lá... Então esses caras estão na maçonaria com o intuito de alavancar os caras com grana, os contatos e tal, para a caridade.
Sim.
Tem gente que tá lá para estudar. Então o cara esse faz parte de várias ordens. Tem cara que tá lá dentro, sei lá, para mexer uma parte política. Então você tem lojas de vários tipos diferentes.
Uhum.
Tem loja só de advogado, tem loja de médico. Tem
isso,
de
daí, isso daí remete um pouco à época em que as guildas estavam separadas e agindo de formas diferentes? Isso tem a...
É, que agora não tem mais essa
a guilda.
Segurança, é a ideia. Sim. Da guilda mesmo. Mas, por outro lado, não. Se você é médico, você vai ter muito mais amigo médico do que amigos de outras profissões.
E a chance,
então,
da,
a chance
da
de você achar um cara médica. Que é decente... É mais fácil você ser médico e chamar outros médicos. Então você tem essa discrepância. Por isso que a loja acaba tendo mais médico, mais advogado, mais... Tem muita loja com delegado, policial, uhum. juiz.
Porque um amigo vai chamando o outro.
Chama os amigos.
Uhum.
Então, cada, como eu falei, cada loja vai ter uma cara diferente. Então você vai ter... A loja que eu faço parte tem muito escritor. Então ela é uma loja onde tem um monte de escritor. Sim. Então são pessoas que estão envolvidas com textos, são conhecidas dentro até do meio hermético.
Uhum.
Então era uma loja extremamente hermética. Mas tem loja que, meu, uma loja só de contadores. Os caras são
que
altamente burocráticos.
Tipo de conversa que
vai ter lá, né? Eles vão tratar de outros assuntos. E você tem palestras regulares em tudo que é maçonaria. Só que é óbvio, tem um monte de palestra que não me interessa. Então, às vezes, eu vou lá. Uma palestra sobre segurança do trabalho. Ou uma outra palestra sobre avanços da tomografia.
Sério?
Você tem de tudo. Por isso
ah,
que
então eu, você não estuda só hermetismo dentro
não,
da...
Eu poderia ir. Eu vou consultando as... É óbvio que o cara tem que procurar, tem que ir atrás. Mas de repente está tendo numa palestra um irmão médico que está dando uma palestra aberta sobre avanços do tratamento de câncer. Então eu posso ir lá. E vai ter um outro que vai dar dicas de segurança.
Tipo um TED maçônico, assim?
TED maçônico.
Ah, que doideira.
Porque você não existe nenhuma outra instituição que reúna tantas cabeças pensantes diferentes quanto na maçonaria. Então você tem potencial para fazer palestras de tudo que é assunto, de acordo com os interesses de cada loja. E aí, dentro os maçons, por poderem frequentar qualquer loja, eles vão indo atrás. Só que aí que tá, ninguém vai passar a mão na sua cabeça e ficar, ah, vem aqui, né?
O
maçom
tem que ir atrás.
Então tudo tá lá, todo ferramental tá disponível.
Sim.
Mas a pessoa tem que ir atrás. Aí ela consegue evoluir como pessoa muito, e a maçonaria é muito completa. Quem faz a maçonaria e vai para outras coisas juntos, normalmente é porque ele quer, por curiosidade mesmo e por estudo, então ele quer ver, a origem da maçonaria é a Rosa Cruz, então vamos olhar esse símbolo lá, porque aí você tem dois pontos de vista.
Uhum.
E aí você entende a história.
E é nesse, desse jeito que fica legal você ter participar de outras escolas iniciais.
Exatamente.
Agora, Deodébio, me fala uma coisa. Você falou de Rosa Cruz, você falou de maçonaria, falou até de martinismo. Quais são as outras ordens que você poderia falar, porque tem algumas que provavelmente você não pode falar, que giram em torno da maçonaria e estão ali conversando sobre o mesmo tipo de assunto?
Ah, você tem várias. Você tem primeiros ritos diferentes de maçonaria. Aí você tem as lojas do Memphis Mizraim, que o pessoal chama de maçonaria, mas na verdade não é, porque é mista. Mas ela trata muito de hermetismo egípcio, de rituais egípcios.
Os caras estudam...
A carbonária, que são os lenhadores. Então eles não são pedreiros, eles são os lenhadores.
É.
E também por erro, muito erro, o pessoal confunde com maçonaria, mas... maçonaria é maçonaria, carbonária é carbonária. Tanto que eles não são nossos irmãos, eles são nossos primos.
Uhum.
Você tem a própria Rosa Cruz, que ela vai se dividir em várias ordens. E aí você vai ter a Fra, a Mork, Thorium e várias outras. Tem umas 6 ou 7 aqui no Brasil.
Tipos de Rosa Cruz.
Você tem tipos de Rosa Cruz.
Uhum.
Aí você vai ter o martinismo, que é também muitíssimo parecido com a maçonaria, mas ele é mais espiritual.
Uhum.
E eu até aconselho, até se você é mulher e tá ouvindo o podcast e fala, meu, eu quero entrar na maçonaria, vai procurar o martinismo. Você vai saber, tipo, mais até do que na maçonaria.
Uhum.
Porque normalmente, como o martinismo é todo espiritual, ele não atrai aquele pessoal que só tá a fim de ou caridade, ou contato, ou a parte mundana da coisa. Então, normalmente, no martinismo, você vai ter cara que tá interessado em estudar isso. Espiritualismo.
Uhum.
Tem a ordem até de, como eu falei anteriormente, de jardineiro.
Uhum.
Que ele lida com essa parte. E tem a Umbanda Magística, principalmente a do Rubens Saraceni, que é muito ligado com essa parte de hermetismo. E aí a gente tem as ordens herméticas, que vieram meio do seio da maçonaria, que era a Golden Dawn. E aí você tem as partes das ordens telêmicas, né, a Aston Argentum, a OTO, as ordens alquímicas, né, o Arcano Arcanorum. E você vai ter esses montes de grupos de estudo baseado na Golden Dawn. E aí a gente tem, por exemplo, o Círculo Iniciático de Hermes, do Goya, e outros núcleos que são pequenos, mas vão estudar o hermetismo fechado. E alguns buscam mais da maçonaria, outros buscam mais da Rosa Cruz, mas chega a ser um degradê mesmo, tem para tudo que é gosto.
Você falou agora dessas ordens aí, Golden Dawn, da Otto, me lembrou Aleister Crowley, que é um cara de estudo hermético, que também sofre muito com preconceito e com todo tipo de falácia sobre o que o cara fez, sobre como ele viu o mundo. Ele era maçom? Como é que é isso?
Então, ele foi iniciado na maçonaria no México, mas era uma maçonaria que não era regular. Então, ele pegou os conhecimentos, mas nunca foi reconhecido.
Sim.
Como maçom. Mas ele tem todos os graus da maçonaria. Ele tinha o conhecimento, né? E ele era um prodígio. Ele era provavelmente um cara até gente boa. Mas ele era trollador pra caramba. E aí dava margem pros caras... perseguirem muito ele, porque ele ficou muito visível. Ele originalmente ele era meio bagunceiro e tal, mas não era, era mais de boa. Quando os Beatles colocam ele na capa de um dos álbuns, nossa, aí, bum, ele explode de um jeito que nenhum outro ocultista nunca explodiu.
Uhum.
Aí e aí Black todo mundo Sabbath foi em cima ele pra também. Ele, né? Black Sabbath. E aí ele, de novo, o Jimmy Page acabou comprando a mansão que era dele.
Uhum.
Então tem todo esse tipo de lenda em cima do cara. Aí ele virou um guru.
É só aumenta o mito, né?
E aumenta o mito, e aí a coisa escalonou muito. E aí ele virou lá o anticristo. Mas ele era um trollador, ele coloca no livro dele assim. Toda vez que ele transava e não gerava uma criança, ele falava assim: hoje eu e a minha mulher matamos dois bebês. E cada vez que ele ejaculava e não gerava um filho, ele falava que matava um bebê. Aí você acha lá os crentes falando assim: Aleister Crowley matou mais de 1000 crianças.
Na verdade, ele tava fazendo uma brincadeira com um óvulo
e
perdido.
Ele era mega trollador. O cara tem uma história dele que ele escreveu um livro de poemas, aí ele pegou a primeira edição dele, chamava, era um livro de poemas homoeróticos. E ele chamava Manchas não sei aonde. Aí ele vem batizado com as manchas do Aleister Crowley. Assim. Aí o cara distribui.
Mas ele fazia isso
fortuna.
Ele fazia isso pra zoar.
Pra trollar, ele queria ver os limites mesmo. O cara era um pensador fodões, assim. E ele fala, ele envolver com magia negra é mentira. O cara sempre foi muito certo, assim, muito estudioso e foi pra frente. Fala, ele usava drogas, ele tinha asma e ele precisava usar, às vezes, morfina nos ataques piores que ele tinha e tal. E também usava um pouco de droga recreativa, etc. Então a igreja desceu o cacete nele, mas muito, muito, muito do que falam dele é totalmente injustiçado.
Então quando o Raul Seixas fala que o 666 é o Aleister Crowley, ele não está falando que o Aleister Crowley é a besta.
Lógico que não. O 666 ele é um símbolo do sol. Então, eu vou fazer um parênteses aqui. Existe um negócio chamado número de Kamea, que é um número matemático relacionado com cada planeta e tal. Mas se a gente imaginar que existem quadrados para cada planeta, um quadrado mágico.
É.
Então, Saturno, que está no número 3, é um quadrado de 3x3.
Uhum.
Aí, Júpiter, um quadrado de 4x4. Marte, de 5x5. E o Sol, de 6x6.
Tá.
E aí, esses números, você preenche com os números de forma tipo sudoku.
Sim.
Então o 3x3 de Saturno você ia preencher de modo que a somatória seja 11.
Uhum.
E aí a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 9 dá 45, que é o número de Saturno.
Sim.
Quando você chegar no Sol, você vai ter de 1 até 36 dispostos no quadrado de forma que cada linha some 111.
Uhum.
Então eu chamo quadrado mágico do Sol.
Uhum.
E a somatória desse quadrado dá 666. Que é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, né? Mais 36, 666.
Então o 666, The Number of the Beast,
é o número do Sol, é o número do iniciado.
Uhum.
Então ele é o número do livre pensador, é o número do cara que atingiu Tiferet. O problema da igreja é que quando o cara chega no iniciado, ele não vai dar dinheiro pra igreja, nem pagar pau pra esses pastores, nem pôr nenhum. Então ele é o fim da igreja.
Uhum.
Então não é que ele é o anticristo, ele é o antipastor.
Igreja.
Porque qualquer cara que atinge o 666, ou seja, qualquer cara que pense por ele mesmo,
A pílula vermelha.
Parou, né, de dar dinheiro pros caras. Acabou, sim, o poder dos caras. Imagina um mundo onde todo mundo pensa. Acabou a igreja.
Uhum.
Então a gente tem essa história que os caras odeiam mesmo. E eles caem matando. Mas se a gente olhar na Bíblia mesmo, a primeira referência de 666 é o Salomão. Fala que Salomão era tão, tão nobre, tão inteligente, tão sábio, que todo ano ele pagava um tributo de 666 moedas de ouro.
Era um simbolismo. Era um
simbolismo, né, para falar que o cara era um iluminado mesmo. Então aí é onde os caras distorceram, né? Falaram, ah, é do diabo, do Crowley. O 666 como símbolo satânico, ele surge agora, é década de 20, década de 30.
Que os caras que os não templários entendiam...
nunca foram acusados de 666. Não tinha. O número 666, ele só surge na mídia com o Crowley. A hora que ele fala, ah, eu sou o besta e tal... Deu 666. Aí começa o pandemônio, mas antes disso ninguém nem sabia que esse número estava associado com nada.
E ele fazia isso pra trollar mesmo, então?
Fazia pra chamar atenção, porque aí os caras olhavam e falavam, por que você tá falando isso? Aí ele explicava. Aí o cara
de forma simbólica. Falava,
pô, é isso daí. Que é mais ou menos o mesmo trabalho que a gente faz no blog, né? Então o cara escutou isso aqui da maçonaria, ele vai ouvir esse tape. Aí de repente ele cai lá no meu blog, aí começa a ler, aí começa a pensar... Aí é um que a gente salva da igreja.
Aí desperta, né?
Aí desperta.
E, ô Deldeb, me explica uma coisa. Como que acontece esse aprendizado dentro da maçonaria? Porque você entra lá, como você falou, faz iniciação, o pessoal vai pesquisando na internet e sabe que tem os graus, okay, cada grau tem um nome, você recebe nomes. Como é que funciona mais ou menos isso?
Então, a maçonaria simbólica, ela é composta de 3 graus. Então, é aprendiz, companheiro e mestre. Então, você vai chegar lá e aprendiz e vai ver uma série de rituais, uma série de ensinamentos. Aí quando você tem que entregar trabalho, então igual faculdade, numa maçonaria séria. Você vai fazer trabalho, vai apresentar, vai dar palestra, vai fazer oratória, vai ser desenvolvido.
Uhum.
Porque também uma das propostas ali da maçonaria é formar líder. Então ele pega o cara, você nunca falou em público, você vai pro meio da loja para fazer um discurso.
Vai
vira,
aprender na marra.
Vai aprender na marra. Então ele treina o cara. Aí depois ele vai pro outro grau, que é o de companheiro. Que aí ele já estaria com todos os básicos da maçonaria, ele vai rever tudo de aprendiz. Só que ele vai ter novos símbolos. Então ele vai olhar e falar, ah, esse símbolo aqui na verdade quer dizer mais isso.
Uhum.
E aí depois ele vai para o grau de mestre, que seria o terceiro grau, mais ou menos uns 2 anos. Depende da loja, de 2 a 3 anos você pega o grau de mestre. E aí você já teria todo o conhecimento simbólico, aí é só estudar daí para frente. Aí tirando isso, existe um grau... que seria um quarto grau, que seria mestre instalado, que é quando você é venerável de uma loja. Mas aí é feita uma votação, porque como você tem toda a estrutura de loja encaixando como se fosse uma ONG, ou uma sociedade jurídica,
uhum,
você tem que ter um presidente. Esse presidente é chamado de venerável mestre. Então, cada ano é feita eleições e aí elegem um dos mestres para ser o venerável. E aí ele tem um grau que chama de venerável mestre, é mestre instalado.
Mas o que esse mestre tem de diferente?
Ele tem um avental diferente para mostrar que ele já esteve no comando de uma loja e tem um ritual de instalação.
Mas o que um comandante de uma loja faz?
Ele é o cara que gerencia a loja, ele faz a agenda da loja, ele fala, ah, vai ter palestra disso aqui, ele meio que capitania a loja. Só que, sim, ele não manda na loja, tudo é feito por votação.
Uhum.
Então é um sistema extremamente democrático.
Nesse sentido, para quem está lá
dentro.
Nesse
sentido, para quem está lá dentro. E aí você tem os graus filosóficos, que aí cada. No rito escocês a gente tem, vai até o grau 33.
Sim.
Aí cada um desses outros graus vai estudar, aprofundar a filosofia, cabala, misticismo, história, etc. Aí outros ritos têm outros graus. Então a Dona Eramita também tem mais 33. Moderno, se eu não me engano, eram 12, eu acho que eles mudaram para 33. O rito de Schroeder não tem grau a mais. O rito escocês retificado tem mais 3 graus, né? E cada um tem um nome. Então aí, sim, é um negócio pra você ficar a vida inteira.
Mas sabe o que
até
fica na minha cabeça?
Até você chegar no grau 33, vai 10 anos.
Mas sabe o que fica na minha cabeça? É o seguinte. Como que você vai explicar pra um cristão, ou como que você vai explicar pra um protestante, ou como que você vai explicar pra um islão astrologia? Cabala, que é uma coisa judaica, até bem antes do que os judeus, é alguma coisa, entre aspas, pagã. Como que você vai conseguir fazer um cara que acredita que isso é coisa do demônio, ou que isso tá
então,
fora?
O cara vai ter que ser mente aberta. Esses caras tapados assim, eles não costumam entrar na maçonaria. E não duram muito tempo lá dentro.
Porque ele começa a sentir...
Ele começa a se sentir incomodado, ele fica achando tudo do demônio e ele acaba saindo. Ah. Tem histórias que tentaram colocar um crente pra dentro, o cara ficou tão nervoso na iniciação que desmaiou, não foi iniciado. Aí tem aquelas histórias anedóticas, né?
Ah, então, tipo, as pessoas que acabam conseguindo subir os degraus, elas já tinham uma...
Já tinham uma tolerância com as outras pessoas também.
Mas elas acabam chegando meio que iguais.
Você descobre que lá em cima tudo é igual, porque você vai ter lá o judeu, o cristão e o muçulmano, mas quando você sobe um degrau, você vai ter o cabalista, o martinista e o sufi, que são as partes esotéricas dessas religiões de massa.
Uhum.
E essas três totalmente se entendem. Porque eles falam a mesma língua.
Chamando símbolo.
Então fica muito fácil. Quando o cara já tá nessa elite intelectual, o cara já vai conseguir entender o outro.
Sim.
Agora, se o cara ficar achando, tudo é do demônio, só o meu que tá certo, o cara não vai entrar, não tem muito futuro, não.
Então, esse simbolismo que manteve, é mais por tradição ou porque um dia pode ser perseguido de novo? Então
um dia pode ser perseguido
não vamos
de
esquecer
novo. A estrutura da maçonaria, ela permite que você suma e desapareça e vire uma organização secreta. Tanto é que toda a estrutura da máfia vem da maçonaria.
A máfia vem da maçonaria?
A máfia vem de toda a estrutura maçônica.
Como
não
assim?
Não da maçonaria, cara? Mas a estrutura de padrinho, o Godfather, o não sei o que você assiste no Poderoso Chefão, é de
funcionou
total
antes,
de loja maçônica.
Foi...
Funcionou para esconder templário da Inquisição, funciona para esconder bandido da polícia.
Sim.
Então você tem muita estrutura iniciática que chupou da maçonaria toda essa tradição, porque ela é preparada para você ser um encontro secreto.
Então se uma pessoa está pensando em entrar numa escola iniciática, seja ela maçonaria, Rosa Cruz ou qualquer coisa assim, vale ela também ser pesquisada, mas vale também ela ter atenção para ver se a loja está levando ela para o lado que ela gostaria que fosse, né? Ficar
exatamente,
atento a isso.
Porque... Como maçonaria não é um treco patenteado, e hoje em dia, meu, se a gente quiser fundar lá uma loja picareta maçônica e tal, você funda qualquer coisa.
Aí marca encontra
ela não pelo tem, Twitter. Ela não tem um registro, não tem um OAB, uma coisa assim. Você tem lá a regularidade, que é dada por quem? A grande loja da Inglaterra. Então ela vai te reconhecer, vai te dar um número, você vai estar afiliado ao Grande Oriente do Brasil, ou às grandes lojas, ou quem tem o reconhecimento lá. São as lojas... que a gente chama de regulares. Por quê? Porque você sabe que você está ligado lá na egrégora. Mas nada te impede de juntar os teus amigos e montar a sua loja da esquina e tal. E ficar angariando incautos. E aí o cara quer ser maçom, cobra uma fortuna do cara, monta lá e foge. Hein? E a gente vê isso de golpe de internet direto. Nego que manda e-mail, junte-se agora à ordem dos não sei o quê.
Basta depositar.
Deposita não sei o quê. Bom, todo mundo que já está escutando esse podcast já deve ter recebido uns 10 convites para milhões dessas ordens. Tudo picareta. O cara tem que ficar esperto também onde é que ele tá se metendo. Né? Não ficar naquela empolgação de falar, você é maçom, não sei o quê. E, de repente, o cara entra numa furada mesmo.
Tem muita gente...
Quer aprender o aperto de mão secreto.
Né? Eu quero aprender o aperto de mão secreto. É pra isso que eu sou maçom.
E é besteira, isso é a coisa menos importante que tem.
Claro.
Hoje nem se usa mais aperto, porque não tem na internet. Não tem mais aperto de mão, aquilo era um código de guilda, hoje é uma carteirinha. Então na maçonaria também tem muito disso, a gente tem lá nossos jeitos de descobrir se uma outra pessoa é ou não mesmo maçom. Então isso a gente consegue mesmo ver. Mas normalmente o que vale mesmo é sua regularidade, sua carteirinha.
Uma coisa que o João comentou, voltando para as pirâmides, de relacionar até com um texto que tem no Sedentário, até, falando da coisa no interior das pirâmides, daquilo de ser da arca ter a geometria sagrada que
então,
passou para
o tempo
de Salomão. Então,
o tempo maçônico tradicional ele é muito puxado da geometria das pirâmides.
Tem essa ligação,
só o que dá para falar.
Que aí tem a ligação das pirâmides, que passou para o Templo de Salomão, que
passou para os templários, que passa e hoje está na geometria do Templo Maçônico. Tem tudo, todos os símbolos lá de dentro. Se você for remeter e ir olhando, chega até a Câmara dos Reis.
A pirâmide?
Mas é por conta da geometria sagrada daquilo lá, que foi sendo replicado.
Mas aí
tanto que você tem lá, a maçonaria tem o céu estrelado. Se alguém já foi numa loja, numa cerimônia pública, você olha pra cima, você vai ver que é um teto pintado.
Uhum.
E os caras pegam e põem isso até em Hogwarts. Né?
Uhum.
Mas isso aí é pra representar que era um templo a céu aberto. E do lado você vai ter umas colunas zodiacais, ou seja, uma coluna na qual você observa os astros. Se você parar para observar, você está vendo que a reunião maçônica é feita dentro de um círculo de pedra, na qual se observam os astros.
Que é Stonehenge.
Que é Stonehenge, que são os círculos druídicos.
Inclusive,
então, tem muito disso de simbolismo ali.
Dizem que a bandeira nacional brasileira foi desenhada do jeito que ela foi desenhada por muita influência das conhecimentos
maçônicos. As cores, a geometria e tal, é tudo maçônico. Mas aí eu não posso falar, vocês olham na internet.
A nossa referência vai ser o Google.
É, galera, se você tem dúvida, se você quer... E atrás, não procure na internet.
Mas é besteira, ficar procurando na internet só vai estragar. Se você realmente está interessado em seguir uma ordem iniciática e não sei o que, é bem tranquilo. Você tem a própria Amorc, que é mais facinho. O Arcano Arcanorum, que você vai lá, preenche por monografias e vai fazendo. Depois tem a Tom, você tem a Fra. Tem muitas ordens que você acaba entrando e lá dentro está cheio de maçom. Então só o fato de você entrar numa ordem mais hermética, espiritualizada, você vai esbarrar no maçom e eventualmente você vai entrar, não é tão difícil assim.
Como que uma pessoa que ouviu esse cast, já estava atrás, porque achou no Google, escreveu maçonaria, achou o cast, ela gostaria de se tornar maçom, o que ela tem que fazer para isso?
Então, primeiro de tudo, ela tem que estudar muito e se tornar uma pessoa melhor que a média.
Você mas estudar o quê?
Atenção. Não, se você é médico, seja um médico fantástico. Se você é arquiteto, seja um arquiteto foda. Se você é dentista, seja um dentista foda. Quando você começar a se destacar e ser uma pessoa acima da média, a maçonaria chega até você.
Sério?
Sério.
Tem idade para isso acontecer?
Para entrar na maçonaria, você tem que ser maior de 21, mas tem nego sendo iniciado com 60, não tem idade. O negócio é que pra você, não adianta nada você falar, eu quero entrar na maçonaria, mas aí tipo você mora com a sua mãe e não tem dinheiro para ter um carro. E não consegue, sei lá, eu...
Se sustentar.
Se sustentar. Como é que você vai pagar uma mensalidade? Porque você tem gastos na maçonaria. Então a gente rateia. Os templos, ele tem um negócio chamado aluguel. Você tem que dividir uma entre coisa, os irmãos.
Uma coisa esotérica chamada aluguel.
Esotérico. Água, luz, IPTU, taxas de
segurança
e tal. E tudo isso é dividido. Então custa ser maçom, não é?
É um condomínio.
Uma brincadeira barata. E depois você vai lá ser um maçom pé rapado. Aí os caras vão te chamar para um jantar em prol das crianças com câncer, não sei o quê. Cara, eu já tive vários jantares que eu já paguei antecipado e não fui porque minha agenda não permitiu. E você tá lá, 50 pau, 40 pau. Você só dá dinheiro. E às vezes você nem usufrui. Então você tá lá pra que, tipo, vou aproveitar a última migalha do meu dinheiro. Esquece, não, você tem que dar uma melhorada. Então tem esse problema. Antes de se preocupar em entrar na maçonaria, você se preocupa em ser uma pessoa que você consegue se sustentar na maçonaria. Porque isso vai ser visto. Se o cara falar, eu quero ser maçom, os caras vão lá. Vão na sua casa, vão no seu emprego, eles olham e falam, cara, a maçonaria vai ser um problema pra você, não uma solução.
Então, tipo, descobrir o endereço
e
de uma loja.
Né? Você vai ser um problema também.
Você vai acabar sendo um problema lá, porque você vai chegar e vai atrasar a mensalidade, vai atrasar pros outros vão ter que... É um condomínio, né?
Mas, então, a pessoa pegou o endereço de uma loja maçônica, ou sabe que existe uma porque tá no caminho da vida dela, da escola ou do trabalho, ela sabe que tem uma loja lá. Bater na porta lá e falar, eu quero ser maçom, não vai funcionar.
Nada. 99% de chance que eles vão te tratar super bem, mas não vai rolar. Porque ninguém te conhece, quem vai te trazer pra dentro? Isso aí já vem dos resquícios da Idade Média, né? O cara bateu na sua porta, não vão te trazer um completo estranho. Você não tem padrinho, você não tem... Então o ideal é se você... Agora, magisticamente falando, né? A parte hermética. Se você começar a vibrar numa oitava mais alta... Espiritualmente falando, então você está fazendo bem, está indo atrás, está indo num centro kardecista, está indo num terreiro, está trabalhando o seu espiritual. Não, igreja anglicana, luterana, tem bastante maçom nesses lugares. E você começar a realmente mudar o teu nível energético, sim, você vai começar a encontrar pessoas que estão nesse nível. E aí você vai encontrar até...
Que é aquele princípio da atração, né?
É o princípio da atração, é natural, você não tem que correr atrás da maçonaria. Você se preocupe em ser um ser humano melhor e a maçonaria te acha.
A maçonaria, ela tem os símbolos, né? Os símbolos são uma maneira de guardar o conhecimento para que não seja qualquer pessoa que entenda para que aquilo serve ou como que se construir aquilo e etc. Mas ela também tem um monte de segredo, né? Ela é vendida dessa forma, é uma escola de mistérios, né? Ela tem os segredos. Por que que esses segredos são tão fortes assim nessa cultura que gira em torno da maçonaria?
Então, o segredo ele é necessário para você conseguir aproveitar o ritual ao máximo. Então, não adianta nada, até quem está interessado em maçonaria, eu ia recomendar de parar de ficar fuçando na net. Porque tem muita coisa que vai literalmente te estragar o ritual.
O cara vai saber o segredo do ritual.
Exatamente. Eu vou dar um exemplo para ficar claro assim, para o leitor que não sabe. Então,
sim.
Eu imagino que a imensa maioria dos seus leitores assistiu aquele filme Sexto Sentido com Bruce Willis.
Sim.
Então todos vocês assistiram e tal. E esse filme tem um segredo. Então se você sabe qual é o segredo do filme, a hora que você descobriu esse segredo, você levou um choque. E aí você viu, meu, esse filme foi muito legal e ele mudou. E aí você tem toda uma mexida emocional no meio.
É, porque o filme te faz andar por um lugar e te quebra as pernas no final.
Exatamente. Então, se você sabe essa história, você é um iniciado do Sexto Sentido. Então, você conhece essa aí, você passou pela experiência.
Sim.
Então, esse é os segredos da maçonaria. Por isso que a gente não pode revelar as palavras, os códigos, o que acontece nos rituais. Porque você vai precisar ser colocado em um determinado ponto emocional, mental, espiritual, para o ritual funcionar de uma maneira completa, para te fazer a imersão. Então se o cara vai assistir lá o Sexto Sentido e eu pego e conto lá o final, o segredo, o cara já vai assistir o filme falando,
ah,
que gosta, já vi isso.
Com certeza. Truque.
E aí já estragou a experiência pro cara e não vai ser tão fantástico como deveria ter sido.
Sim.
Então muitos dos segredos da maçonaria são coisas que se eu falasse, eu ia falar, pô, é que idiota. Mas não é, são aqueles catches assim que vão fazer com que toda a experiência seja muito intensa.
Sim.
Então não é que ah, é os segredos, e aí você pega aquela sentada, ah, eles estão com um segredo, né? Mas não tem, na verdade esses segredos são até que eles são mantidos, os que realmente importam. Porque é justamente para não estragar toda a ritualística, né?
Mas tem segredos da história da maçonaria, tem segredos...
Não, depois na internet que, não existe não, segredo
sim, de... Mas você tá falando de hoje, eu digo o seguinte, na história da maçonaria, quando eles foram alocados no Templo de Salomão, conta-se... A lenda que eles vasculharam atrás de achar o Templo de Salomão e nessas eles encontraram documentos, até tesouros, que continham segredos.
Então, isso aí é lendário. Ninguém nunca conseguiu provar se é verdade ou se não é.
Ou você não quer contar?
Talvez.
Igual a pirâmide.
Nunca se sabe.
A pirâmide, pirâmide? Né?
A pirâmide, velho. Pra que serve a pirâmide, velho?
Cara, não sei. Mesmo se eu soubesse, eu não ia poder falar. Então não adianta muito fazer essa pergunta.
Se você acha que tem pouca sorte, se lhe preocupa a doença ou a morte, se você sente receio do inferno, do fogo eterno, de Deus, do mal, eu sou estrela no abismo do espaço. O que eu quero é o que eu penso e o que eu faço. Onde eu tô não há bicho papão. Não, não. Eu vou sempre avante no nada infinito, flamejando meu rock, o meu grito, minha espada e a guitarra na mão. Você quer em sua vida é só paz, muitas doçuras, seu nome em cartaz, e fica retado, seu açúcar demora, e você chora, você reza, você pede, implora. E quando eu provo sempre o vinagre e o vinho, eu quero é ter tentação no caminho, pois o homem é o exercício que faz. Eu sei, sei que o mais puro gosto do mel é apenas defeito no fel, e que a guerra é produto da paz. O que eu como a prato pleno bem pode ser o seu veneno. Você saber sem tentar. Se você acha que eu digo fascista, mista, simplista ou antissocialista, eu admito, você tá na pista. Eu sou egoísta, eu sou ego, eu sou ista, eu sou ego.